SEO Core, seu núcleo estratégia SEO e marketing digital. Seja bem-vindo a mais este programa, onde nós tivemos a oportunidade de entrevistar o presidente do LinkedIn no Brasil, e foi uma honra poder fazer isso e apresentar para vocês. O programa está recheado de dicas, com muitas estratégias que podem ser aplicadas ao seu negócio ou estratégias para sua pessoa física dentro do LinkedIn. O meu nome é Eduardo Gaspareto, eu sou o fundador da agência Cart, que trabalha com SEO e com compra de mídia digital, como Facebook Ads, LinkedIn Ads e Google AdWords. E comigo aqui também está o Hélio Rampazzo, que vai me ajudar nessa entrevista com as suas ideias, perguntas, para que a gente consiga transmitir o máximo de informação possível. Conosco aqui também está a Giovana De Paula, da Jornalismo Integrado. Tudo bem, Giovana?
Olá, Eduardo. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Tudo bem e vocês?
Tudo jóia. Como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e seguir o que você faz?
Podem me acompanhar também pelo LinkedIn, Giovana De Paula, Comunicação Corporativa, e também na minha fanpage no Facebook, que é facebook.com/jornalismointegrado.
Ah, legal. Conosco aqui também está a Helenice Moura, da Ative Inteligência e Marketing.
Fala, pessoal, tudo bom?
Fala um pouco mais para nós sobre a sua empresa, como que as pessoas seguem você.
Então, a Ative é uma agência nova, a gente é especializado em Facebook Ads, LinkedIn Ads e Google AdWords. Vocês me encontram no Twitter com @elemoura e no Facebook, a nossa fanpage é facebook.com/ative.ag.
Bacana. E hoje nós temos um programa especial sobre LinkedIn, e esse programa foi... A gente gravou uma entrevista com o diretor, que é o principal do LinkedIn no Brasil, que é o Oswaldo Barbosa. E esse programa foi possível porque a Helenice conseguiu essa entrevista para nós. Então, muito obrigado, Helenice, por ter propiciado isso. E fique agora, então, com os recados e depois a entrevista. Muito bem, então, pessoal, o primeiro recado que a gente tem aqui é que esse programa foi gravado em dezembro e ele ficou guardado por um tempo enquanto a gente não conseguiu gravar novos programas, e por isso ele está um pouco desatualizado. Ele já tem mais de um mês que foi gravado. Ele é baseado em uma apresentação que o Oswaldo Barbosa fez lá na APP, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda de São Paulo. Em alguns momentos a gente acaba citando a palestra como ontem, mas na verdade ela ocorreu lá em dezembro. Então não liguem para isso. Uma outra coisa que a gente tem que citar também é que o áudio está um pouco ruim. Então a gente pede um pouco de consideração, que não levem isso tanto em conta, mas prestem mais atenção na mensagem. Quero agradecer também a quem deixou um review lá na iTunes Store, que a gente sempre pede e gosta muito quando vocês fazem. Alguém chamado Disturbed, que é o nome, provavelmente não é o nome dele, mas um nick. Ele disse o seguinte: excelente podcast sobre SEO e assuntos relacionados em marketing digital, sempre com ótimos convidados e boas dicas. Muito obrigado, você que deixou lá com 5 estrelinhas esse review para nos ajudar. Outro lugar que o pessoal também passou feedback foi lá nos comentários do programa passado. E eu gostaria realmente de agradecer quem deixou o seu comentário com suas dúvidas. Também a gente tentou responder todas que foram possíveis. Quero mandar um abraço tão especial para o Lucas Grazul, que deixou o seu comentário, o Cleiton Pinheiro, o Diego Brocanelli, o Nelson Schuch, o Thiago Hesinger, o Bruno Sampaio, o Nélio, e também para o Humberto Lopes. Valeu, pessoal. Quem tiver dúvidas também, sempre mande, que a gente tenta responder elas com o máximo de detalhes possível, sempre que podemos. Sempre lembrando também que vai ter no mês que vem, lá em Florianópolis, o Olho SEO, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de maio de 2013. Como eu já falei no programa anterior, eu fui ano passado, achei muito legal, muito organizado. Esse ano com certeza eu estarei lá novamente, e eu até queria fazer uma retratação, porque no programa passado eu falei que quem fosse até o site deles, que é olhoseo.com.br, e se inscrevesse no campo de querer receber mais informações, concorreria ao ingresso. Na verdade, esse foi um erro meu. O que vai acontecer é que, se você se inscrever naquele campo, você vai ter uma condição especial quando começarem a vender os ingressos para o evento. Para concorrer ao ingresso, na verdade, você tem que fazer o que a gente apresentou no programa passado, que é Para concorrer ao ingresso, você tem que fazer 4 passos, que são: primeiro, você tem que entrar no Twitter e seguir o perfil do SEO Core. Segundo, você tem que entrar no Twitter e seguir o perfil do Olhó SEO. Terceiro, você tem que curtir a fanpage do SEO Core lá no Facebook. E quarto, uma vez que você esteja lá na fanpage do SEO Core dentro do Facebook, você tem que procurar pelo post onde fala sobre essa promoção e deixar o seu nome e o seu Twitter, porque o sorteio será feito por esta página. A gente vai pegar a quantidade de inscritos ali e vai fazer um sorteio entre elas, entre os que estão cadastrados e que cumpriram o regulamento. Quando sair o sorteio, a gente vai conferir se está... se a pessoa que deixou o nome fez todos os 4 passos, e se ela fez, ela vai ganhar, senão nós vamos sortear um outro ingresso. Então fica a dica: se você está procurando algum evento para ir esse ano que trate sobre SEO e sobre desenvolvimento de front-end, vá no Olhó SEO que você não vai se arrepender. Fique agora com a entrevista que nós fizemos com o presidente do LinkedIn no Brasil, Oswaldo Barbosa, e na sequência o programa que a gente gravou sobre a palestra e sobre estratégias de LinkedIn. Estou aqui com Oswaldo Barbosa, que é o diretor-geral do LinkedIn Brasil. Muito obrigado pela entrevista, primeiramente.
É um prazer poder falar com vocês. Sou Oswaldo Barbosa de Oliveira, diretor-geral do LinkedIn. O LinkedIn está há 1 ano aqui no Brasil montando suas operações.
A gente vai falar um pouco sobre qual o objetivo do LinkedIn, o que o LinkedIn oferece para as pessoas e qual a diferença de perfil que, das pessoas que estão no LinkedIn e que estão em outras redes sociais. Bom, então, como primeira pergunta, gostaria de pedir o seguinte: qual é a diferença do LinkedIn para um Facebook, por exemplo? Como as pessoas diferenciam a sua vida pessoal da vida profissional?
Exatamente. O LinkedIn tem como missão conectar os profissionais do mundo todo para torná-los mais produtivos e bem-sucedidos nas suas carreiras. Quando a gente fala isso, o produtivo e o bem-sucedido, a gente está falando das pessoas melhorarem o que elas são hoje, no trabalho que elas fazem hoje. E se elas fizerem isso melhor, elas vão ter oportunidades de carreira. E esse é um contexto profissional. O LinkedIn é a única das redes que tem uma escala global que é focado especificamente no contexto profissional. E dentro do estudo que a gente fez, comparando a atitude das pessoas em relação às redes pessoais, como Facebook, como Pinterest, como Twitter, versus o LinkedIn, tem uma atitude bastante diferente. Basicamente, na rede pessoal, as pessoas têm uma atitude mais casual, estão se divertindo, estão passando o tempo. Enquanto na rede profissional, eles têm um propósito, uma aspiração, estão lá para investir o seu tempo. Isso torna a dinâmica das duas muito distintas. E por isso que as pessoas hoje estão separando a vida pessoal delas e a vida profissional delas também nas redes sociais. Conseguem separar o que fazem, o que postam em uma e em outra.
Falando um pouco agora sobre os objetivos de quem está no LinkedIn, de quem já está lá dentro e o que essas pessoas esperam encontrar. O perfil das pessoas que estão lá dentro é, como você falou, uma coisa bem profissional. Qual o tipo de conteúdo que essas pessoas vão encontrar por estarem lá dentro? Você citou, por exemplo, que existem a área de influenciadores que vocês estão trazendo agora. Tem também o Obama, Richard Branson, que são pessoas, influenciadores, que estão criando conteúdo e que vêm a somar com mais conhecimento, que as pessoas vão encontrar isso. O que mais elas podem encontrar lá e vão encontrar participando do LinkedIn?
O centro da experiência do LinkedIn é a homepage dele. Na homepage vão estar concentradas todas as informações que a sua rede está compartilhando. E essas informações, sem dúvida, estão no contexto profissional para ajudá-los naquilo que vocês fazem hoje, na profissão que vocês têm hoje. E aí você tem diversos tipos de conteúdo. Você tem conteúdos compartilhados pela sua rede, que pessoas que estão lendo artigos, matérias interessantes e estão compartilhando, coisas que você não teria acesso, não saberia se eles não compartilhassem. Você tem informações das movimentações de carreira das pessoas da sua rede, o que é uma informação bastante relevante para negócios. A pessoa pode estar saindo de uma empresa e indo trabalhar para uma outra empresa que você está há muito tempo querendo conversar, e isso abre uma oportunidade. E você tem informações compartilhadas pelas empresas, né? No LinkedIn, os profissionais seguem empresas. As empresas estão atualizando conteúdos regularmente. Né? Então, você tem na homepage conteúdo provindo dessas empresas que são relevantes para você. E, além disso, nós lançamos, há um mês atrás, conteúdos que são postados por 150 líderes de negócios globais. Entre eles, você tem Richard Branson, que é o CEO da Virgin, um ícone dos negócios, Barack Obama, Mitt Romney, Ariana Huffington, Deepak Chopra, uma série de pessoas que são líderes nessas áreas de negócios, de desenvolvimento humano, fazendo posts regulares de coisas que você não encontra em livros, em artigos. Todo esse conjunto de insights que vem no LinkedIn, hoje é o maior tráfego do LinkedIn. Existe hoje 5 vezes mais tráfego de informações do que informações relacionadas a empregos no LinkedIn.
Você falou também na palestra que o forte do LinkedIn é a segmentação, justamente porque o perfil do profissional ele está completo e tem o histórico do trabalho dele de longa data, com todas as informações, e é tudo verídico, porque ele quer dar o melhor dele para que ele seja encontrado. Como que isso pode ser usado pelas empresas para encontrar o profissional perfeito para aquela vaga, mesmo que às vezes ele esteja trabalhando em outra empresa, que você possa chamar ele para uma conversa? Como isso pode ser usado?
O jeito antigo de contratar, a gente brinca que era o post and pray. Você colocava um anúncio, no passado era jornal, revista, e hoje é na internet, nos sites de emprego, tá? E esperava para o candidato certo ir lá e aplicar para a vaga. E o que realmente ocorria é que uma série de perfis, de currículos não adequados para a vaga, enchiam a caixa postal dessa contratação. Isso não funciona porque só 20% das pessoas estão procurando emprego. Então você está endereçando com essa estratégia de anúncio só 20% das pessoas. 65% das pessoas estão trabalhando, não estão procurando emprego, mas estão dispostas a ouvir e pensar uma oportunidade de mudança de carreira, né? Esse a gente chama de candidatos passivos, candidatos que não estão ativamente procurando emprego. E o que o LinkedIn faz é colocar na mão do recrutador das empresas uma ferramenta de recrutamento corporativa, chama-se LinkedIn Recruiter, né? Que dá acesso a um grande buscador para ele buscar os candidatos, independente se estão procurando ou não emprego, achar os melhores candidatos com diversos filtros. Aí ele busca, vai filtrando, localiza os melhores candidatos, analisa o perfil, seleciona aqueles que ele quer entrar em contato e com um clique ele manda um e-mail e entra em contato com os candidatos. Com isso, as empresas estão reduzindo o custo de contratação, aumentando a qualidade dos profissionais e velocidade na contratação. Isso está transformando a área de recrutamento.
Falando um pouco sobre números, você poderia citar alguns números sobre o crescimento do LinkedIn nos últimos anos? E falando também sobre a questão de publicidade dentro do LinkedIn, vocês lançaram há pouco tempo agora o LinkedIn Ads, em português, porque o LinkedIn Ads já existia há um bom tempo. Quais os tipos de anúncio que podem ser feitos? Obviamente você consegue procurar uma vaga, colocar o seu currículo, procurar um tipo de vaga, e as empresas também conseguem anunciar as suas vagas. Mas eu, como um prestador de serviço, também posso anunciar o meu serviço nas páginas do LinkedIn?
Olha, o LinkedIn hoje tem no mundo 187 milhões de usuários profissionais dentro do site, que é um volume bastante grande, considerando esse contexto profissional. Aqui no Brasil, ele tem hoje mais de 10 milhões de usuários, a gente é a terceira maior base do mundo, depois dos Estados Unidos e da Índia, a gente está junto com a Inglaterra, com 10 milhões de usuários. Isso é uma massa crítica de profissionais que podem ser acessados através das nossas ferramentas de marketing, que possibilitam as empresas a acessar essa base de profissionais com suas campanhas online. E aí existem diversos tipos de anúncios. Os anúncios específicos de recrutamento, tá, você pode fazer no LinkedIn e eles vão ser também bastante segmentados. Tá? Eu vou procurar engenheiros, esses anúncios vão aparecer apenas para engenheiros. Tá? Você tem a plataforma de LinkedIn Ads, que é uma plataforma self-service para campanhas até um determinado nível de gasto, com formatos básicos, né? Básicos, mas bastante interessantes, para que qualquer empresa possa acessar essa base. Normalmente, muito utilizado para as empresas business to business, que querem acessar decision makers. Como o LinkedIn tem ferramentas de segmentação muito precisas, né? Você pode ter um mínimo de dispersão na sua campanha e acessar com a publicidade online as pessoas adequadas para os seus objetivos de marketing. E por último, para campanhas maiores, mais sofisticadas, nós dispomos de diversos formatos e outros critérios de segmentação que estão disponíveis e são acessados através da nossa força de vendas que vai atender agências e os anunciantes para que possam fazer suas campanhas online.
Quais seriam os próximos passos, lançamentos? Existe alguma coisa que você pode adiantar que o LinkedIn vai trazer para o Brasil, que vai ter alguma nova inovação que será lançada nos próximos anos? O caminho para onde está seguindo?
Olha, o LinkedIn, ele faz inovações constantes sempre. Recentemente, fizemos uma mudança significativa no desenho do perfil, fizemos uma mudança significativa no layout da homepage, né? E criamos a possibilidade de você fazer LinkedIn Ads em português, que não tinha, né? A gente vai continuar com uma série de inovações. Hoje nós anunciamos que o LinkedIn Ads agora pode ser acessado através de APIs para que as outras ferramentas de gerenciamento de campanhas possam gerenciar mais eficientemente as campanhas do LinkedIn. E a gente vai continuar cada vez mais melhorando, sempre olhando o usuário em primeiro lugar, que é a nossa prioridade, e verificando o que mais a gente pode fazer para os nossos anunciantes, o que mais a gente pode fazer para a área de recursos humanos para transformar a aquisição de talentos.
Eu vejo muito nas redes sociais que elas têm um tempo de vida útil relativamente curto. O Orkut durou 4, 5 anos, o Facebook já está chegando por aí, cada vez você está vendo que o pessoal está engajando menos, Twitter e tudo mais. Eu posso acreditar ou ver o LinkedIn como uma rede social permanente que acompanha o profissional do início da carreira dele até o final?
O LinkedIn tem 9 anos de existência, ano que vem vai fazer 10 anos. É uma rede extremamente madura, uma rede que, pelas taxas de crescimento, a gente não vê ainda sinais de que está perto de qualquer limite, ainda tem um espaço muito grande para crescer. E por ser uma rede que tem um foco grande no profissional, em ser um foco grande na utilidade que essa rede tem para o profissional, para ajudá-lo a ser mais bem produtivo, ajudá-lo a mais ser bem sucedido, a gente acredita que ainda tem um espaço enorme aí de crescimento, de evolução de produto e de cada vez dar mais valor para esse profissional.
Com relação às páginas profissionais, né, onde as chamadas fanpages, a empresa produz o conteúdo, esse conteúdo vai ser acessível a qualquer usuário do LinkedIn. Esse conteúdo, ele pode ser acessado publicamente, mesmo para uma pessoa não conectada ao LinkedIn?
As company pages existem para serem acessadas pelos usuários que estão logados no LinkedIn. É uma página que está dentro do ecossistema no LinkedIn, voltada a dar valor e engajamento dentro do LinkedIn.
Muito obrigado, então, Oswaldo Barbosa, pela entrevista. Foi um prazer assistir a sua palestra e muito obrigado novamente.
Eu que agradeço. Podem contar comigo sempre.
Como a gente já comentou em alguns outros programas, as redes sociais cada vez mais estão tomando forma e o brasileiro é um povo que gosta de compartilhar o que pensa, o que faz. Muito do que o brasileiro faz é compartilhar piadinhas e coisas de humor, mas chega uma hora que você precisa ter uma rede social onde você vai compartilhar e se relacionar com pessoas mais sérias, que é quando você leva a coisa pro lado de trabalho. Eu não lembro quem falou essa frase, o Eli depois pode complementar, mas você é o que você compartilha. E em uma rede de negócios como é o LinkedIn, você tem que se posicionar de uma forma diferente do que você se posicionaria em uma rede social que você vai para se divertir, como o Facebook, por exemplo. O mundo não é feito só de Facebook e LinkedIn, existem milhões de outras redes, mas essas são as mais conhecidas. E por isso, como a gente teve acesso também ao presidente do LinkedIn Brasil, e vocês acabaram de escutar a entrevista com ele, a gente resolveu fazer esse programa para falar um pouco mais sobre como as pessoas podem explorar essa oportunidade de se relacionar, de ser visto, ser acessado por empresas, ser consultado, e falar um pouco mais sobre essa rede social. Eu vou pedir para a Helenice, que nos ajudou a conseguir essa entrevista, falar um pouco mais sobre o que ela conhece sobre LinkedIn e quais as vantagens das pessoas usarem o LinkedIn na sua, como uma rede social hoje em dia.
Bom, o LinkedIn, ele é muito útil para o profissional. A gente faz até o comparativo que o próprio Oswaldo Barbosa usa a todo momento, né? Enquanto nas outras redes sociais você, teoricamente, gasta o tempo, no LinkedIn você investe o seu tempo. É um tempo que você aproveita para interagir com profissionais de mercado que, às vezes, você não teria acesso a todo momento. Adicionar profissionalmente, se mostrar profissionalmente, porque é no LinkedIn que você transmite a imagem séria, idônea, de bom profissional que todo mundo quer transmitir. O bacana do LinkedIn é você poder fazer um uso estratégico. Os meus dois últimos empregos, por exemplo, foram via LinkedIn, de contatos que se iniciaram na rede.
Bacana. A Giovana tem um complemento?
Então, eu acredito, a Elis falou muito bem, eu acredito também que o LinkedIn, estrategicamente, para o profissional, é de extrema importância. Eu só gostaria de acrescentar que é preciso, acima de tudo, saber utilizar essa ferramenta de forma consciente, né? Atender ao padrão da ferramenta e saber utilizar toda a sua potencialidade. Eu acho que falta um pouco ainda, até como ontem no evento foi destacado, que falta um pouco as pessoas aprenderem a utilizar essa ferramenta de forma mais consciente e padronizar o seu uso de forma mais profissional.
Inclusive, uma das coisas que foi citada e que é verdade, e é uma percepção minha, é que o LinkedIn, até pouco tempo atrás, ele era mais como um currículo online, ele não tinha esse vigor de rede social. E de uns 6 meses para cá, eles mudaram o layout da página. Você pode seguir agora páginas de empresa, você pode seguir influenciadores, coisa que era basicamente Twitter e Facebook antes, não era tão assim, o relacionamento era mais quero me conectar a tal pessoa ou não me conecto. E agora você pode seguir e tem um feed de notícias muito parecido com como é no Facebook, e isso tudo traz essa interação mais rápida e ágil, sem que seja uma coisa também só absolutamente formal.
E com isso, essa interação, ela acaba gerando também responsabilidade, né? Eu acho que não só basicamente colocar o seu currículo para que as empresas e os outros profissionais acessem, mas também essa interação, ela gera um nível de responsabilidade bastante grande que precisa ser respeitado, né? Até não entrar em contato com profissionais com os quais você ainda não tem acesso, ou gerar contato somente buscando vendas, por exemplo, como foi destacado também no evento de ontem, né? Então é preciso um pouco de critério e cuidado, porque toda essa gama de potencialidade da ferramenta e toda a interação gera esse nível de responsabilidade bastante grande.
Você tem um outro ponto importante, que as pessoas usando o LinkedIn para se relacionar profissionalmente, mas assim, para também fazer prospecção comercial, quem é comercial de empresa, de muitos segmentos, para fazer contratação, né? Então são dois vieses super fortes dentro do LinkedIn hoje, prospecção e contratação, e também para que você possa conhecer um pouco da vida profissional da pessoa com quem você vai se relacionar numa reunião de negócios, por exemplo. Eu tenho, é uma prática minha, sempre que eu vou a uma reunião, eu dou uma olhada no LinkedIn dessa pessoa, conheço um pouco mais do histórico, para já entender como que a gente vai se relacionar e possíveis conexões. Esse uso mais estratégico do LinkedIn, que eu acho que é fundamental o profissional saber utilizar hoje em dia.
Helenice, Giovana, o Eduardo comentou sobre essa recente atualização que o LinkedIn deu na sua plataforma, né? O Oswaldo falou ontem bastante sobre sobre o iPad, né, sobre outras maneiras que as pessoas estão acessando o LinkedIn. O que vocês acham assim, dessa melhoria? Você acha que isso vai ajudar a popularizar o site, vai realmente melhorar e qualificar a base no Brasil? Ou é interessante realmente que o LinkedIn fique algo mais restrito e foque apenas na qualidade do seu conteúdo?
O que eu vejo no LinkedIn é que ele vai se transformar assim, numa rede de mais engajamento. Antes as pessoas não interagiam muito lá porque você não tinha ferramenta, né? Você tentava usar o LinkedIn e ele era muito limitado. Então essa evolução do LinkedIn, principalmente no layout, mostra que eles querem se transformar numa rede de mais relacionamento, de mais engajamento. Eu vejo que eles estão indo para esse lado de conteúdo mais interativo.
Aproveitando e emendando uma pergunta para a Giovana, que desenvolve conteúdo, quanto o conteúdo impacta para tornar uma pessoa relevante dentro da ferramenta?
Olha, eu imagino que o conteúdo, quando ele é feito de forma estratégica, ele linkado com a estratégia do profissional, linkado com a estratégia da empresa, extrema relevância para poder mostrar realmente o perfil daquilo, da filosofia da empresa e aquilo que ela quer realmente aparecer. Como que ela quer aparecer, de que forma ela quer se apresentar ao mercado, de que forma o profissional quer se apresentar ao mercado e gerar essa interação. O conteúdo auxilia na geração dessa interação. Então, é preciso um extremo cuidado em relação a isso. E o conteúdo também, ele deve seguir, basicamente, a estratégia. Ele deve ser estratégico, acima de tudo, para que ele conte uma história. Ele não seja somente um reflexo do seu dia a dia, mas, acima de tudo, um reflexo da sua filosofia de trabalho, da sua filosofia de ação, daquilo que você faz hoje e daquilo que você pretende fazer no futuro também, enquanto profissional e para as empresas, enquanto empresas também pensando num futuro também. Eu imagino dessa forma.
O LinkedIn, pelo que eu vi ontem, eles têm essa consciência e eles, inclusive, criaram agora essas páginas que têm a área de influenciadores e estão investindo em pessoas fora do país, grandes líderes, como falou o Oswaldo na entrevista, para a produção de conteúdo único para, de fato, agregar mais valor dentro da ferramenta. Tanto que isso não é acessado de fora da ferramenta, é só lá dentro que você pode acessar essa área de influenciadores. Eu acho que isso é mais um passo deles, mostrando que eles estão querendo cada vez mais tornar a ferramenta numa coisa séria, que uma ferramenta de trabalho, que é onde você investe o teu tempo e não que você gasta o seu tempo com diversões, etc.
Na verdade, Kart, o próprio LinkedIn, assim, tá trabalhando para que o tráfego do usuário fique mais tempo lá, né? Para que o internauta passe mais tempo navegando dentro do LinkedIn, adicionando empresas. Então, agora, por exemplo, não sei se todo mundo já usou, mas você cria uma página de empresa, ela vai com o seu logo, com a sua cara. Ainda não dá para customizar como você customiza fanpage e Google Page, mas você já tem uma imagem, uma presença corporativa e que você pode seguir. Então, eu posso seguir, por exemplo, as empresas com as quais eu tenho mais afinidade, para saber se elas estão divulgando vagas, se elas estão divulgando coisas novas. Além disso, eu posso seguir pessoas. Então, por isso que eles colocaram vários influenciadores para gerar conteúdo exclusivo dentro do LinkedIn. E esse conteúdo você pode seguir via LinkedIn. Então é um outro aplicativo para a ferramenta.
Falando em aplicativos, ontem foi citado pelo Oswaldo uma área do LinkedIn que é bem interessante, chama-se labs.linkedin.com. Nessa área tem vários aplicativos que eles estão testando, como tem lá do Google Labs também. Tem um deles em especial, chama-se InMaps, que ele traça todo um mapa, como se fosse um mapa mental, assim, dos seus contatos, que é um barato, a imagem que ele cria é bem legal. Nesse exato momento entrei nessa área, só que ele está em manutenção, mas é uma área que vale a pena ser visitada no futuro, que é bem divertida. E tem também outros aplicativos aqui que podem ser explorados, que são coisas novas que eles estão criando, não é?
E vem aí muita novidade nessa área de apps para LinkedIn, viu, pessoal? Ontem o Oswaldo deixou escapar algumas coisas, a gente conversou em off e ele me falou que o LinkedIn está vindo com uma estratégia agora para colocar para conseguir ampliar mais a utilização dos aplicativos para gerenciar campanhas, por exemplo. No evento que aconteceu no dia 29, ele comentou sobre essa área de aplicativos. Então você vai conseguir, se você tem uma campanha de LinkedIn Ads, via aplicativo você vai conseguir gerenciar junto com a sua campanha de Google, com a sua campanha de Facebook. Tá aí o LinkedIn dando sinais de que vai investir bastante em aplicativos para desenvolvedores.
Bom, como o Eduardo falou, há algum tempo atrás o LinkedIn era visto como uma plataforma, assim, como um currículo virtual, onde você procura emprego, é encontrado e tudo mais. Estamos vendo que, assim, eles estão colocando o LinkedIn como uma plataforma profissional, social profissional, onde você compartilha informações sobre negócios e tudo mais. Como que as empresas olham isso? Porque, assim, estar ativo no LinkedIn não pode parecer que eu quero uma outra vaga?
Na verdade, não. Estar ativo no LinkedIn é você... Diferente de você compartilhar e aí o seu chefe olha o seu Facebook para saber se você está fazendo alguma besteira, quando você está ativo no LinkedIn, é sinal de que você está se atualizando profissionalmente. Porque não é só oportunidade, né? O que a gente está tentando, o LinkedIn está tentando fazer, é mudar essa visão de que o LinkedIn você só atualiza quando você quer um emprego novo, mas de usar o LinkedIn como fonte de informação e ferramenta de atualização profissional para melhorar o seu desempenho na empresa, né?
O LinkedIn, ele propicia esse crescimento profissional, né? Essa interação, essa troca de informações. Muitas vezes o profissional, ele está envolvido em um projeto. Ele pode buscar, através da sua rede de contatos, informações até para melhorar esse projeto com colegas de outras empresas. E isso gera realmente, propicia esse desenvolvimento, propicia esse crescimento, né? Eu acho que isso é necessário, é muito saudável para o profissional, que ele busque realmente esse nível de interação com outros profissionais para o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento da empresa para a qual ele trabalha hoje, né?
A hora que você tem no LinkedIn os grupos de discussão, grupos de interação profissional, tem muita informação de qualidade, principalmente no nosso mercado, que é mais estratégico, que você só encontra no LinkedIn. Um exemplo disso é aquele grupo Searchland.
É verdade.
Exato. Em relação aos grupos, ele só complementando, realmente eu já consegui várias informações através dos grupos do LinkedIn para alguns projetos nos quais eu estava trabalhando, e foi de extrema importância porque os profissionais ali envolvidos são muito capacitados, né? Então isso propicia um enriquecimento dos projetos com os quais a gente está envolvido, que é muito bom para o profissional e para a empresa, realmente.
Eu acho que uma grande vantagem da ferramenta é justamente que você consegue fazer um filtro para achar o tipo do profissional que você quer, que talvez não seria tão fácil você achar isso no banco de currículos, principalmente porque se o cara tá ali, ele mantém a conta dele atualizada, mostra todo o histórico que ele fez, experiências que ele teve, e diferente de um currículo online, após ele ser contratado, ele acaba tirando esse currículo, ou seja, ele não vai estar ali. E outro ponto é que ele não atualizaria isso. É uma coisa que foi bastante batida pelo Oswaldo, é justamente isso, que enquanto... É questão do momento. Enquanto um currículo online, você está por uma janela de tempo online, ali na ferramenta você está o tempo todo online e você pode ser acessado muito mais fácil para uma conversa, para uma proposta de emprego, e que muitas vezes você não vai aceitar, mas que você está disponível e está aberto a negócios o tempo todo. Então é vantajoso tanto para quem procura quanto para quem é procurado.
Eduardo, e essa Sim. nova plataforma do LinkedIn agora, eu tenho certeza que isso vai aumentar grandemente. Eu acho que essa nova plataforma do LinkedIn vai propiciar um crescimento dessa interação, vai propiciar um nível de interação profissional muito grande. Eu acho que com certeza isso vai crescer demais esse trabalho.
O LinkedIn é um importante mural, porque é um importante canal de interação, de contratação. A gente sabe que as melhores vagas não estão no mural, né? Então é via LinkedIn que aparecem as melhores oportunidades de trabalho, de negócio.
Uma questão que foi levantada até com o Oswaldo, né? Como assim, o Orkut, o Twitter, o Facebook e outras redes sociais, elas nasceram depois de um tempo, né? Tem uma faturação e o pessoal acaba largando e acaba migrando. Do meu ponto de vista, o LinkedIn é um tipo de rede social que, assim, você começa a acessar ela, né? No começo da sua carreira profissional, e ele vai te seguir, assim, por muitos anos, né? A ideia é que seja a rede social definitiva, assim, profissionalmente falando, né? Onde você realmente fique lá. Você vai se divertir em outras redes, mas, assim, no final das contas, você vai investir realmente seu tempo e vai... produzir conteúdo para essa rede, né? Vocês acreditam nisso também, Giovana, Helenice, até Eduardo, que o LinkedIn é uma rede, sim, que os profissionais vão usar, assim, por muito mais tempo?
Ah, eu acredito que sim, viu? Tenho certeza, porque até pelo histórico do crescimento do LinkedIn, que está exigindo uma nova maneira de utilização da ferramenta. Por exemplo, mudando a foto do perfil, tendo uma URL mais personalizada para o seu perfil, participando ativamente das discussões, respondendo as perguntas todas as semanas, por exemplo, recomendando alguém da sua rede para os contatos do LinkedIn, gerando essa interação. Né? Eu tenho certeza que é bem por aí sim, viu?
Ah, eu vou ser obrigada a fazer a linha do contra.
Eu
acredito que o LinkedIn ainda tem que evoluir muito em termos de interação para que as profissionais comecem a investir mais tempo no LinkedIn do que gastar nas redes sociais. Porque tem uma coisa, né? As interações pessoais, elas são muito mais propícias no Facebook. Você tem chat no Facebook, no LinkedIn você não tem. Então, tem uma série de aplicativos que fazem a gente ficar nas redes sociais uma pegada mesmo de emoção que no LinkedIn você ainda não tem.
É, nesse aspecto, Lenice, eu até concordo com esse lado que você colocou, porque o ser humano é muito complexo, né? O ser humano é muito versátil. Então, não existe só o lado profissional ou só o lado pessoal. Então, essa interação, essa ambiguidade existe. Com certeza o Facebook propicia essa maior interatividade, até mesmo por isso é um nível de crescimento enorme das fanpages, por exemplo, e da interação exigida nas fanpages. Por exemplo, a gente sabe que os bancos, eles pagam profissionais para monitorar a sua fanpage a cada 2 horas. Se isso não fosse importante, se isso não fosse necessário para eles e para o negócio deles, eles não investiriam dessa forma. E assim como os bancos, outros negócios também, colocando profissionais full time para gerar essas redes sociais, porque até é uma exigência do mercado, concordo plenamente, até pela debilidade do próprio ser humano.
A minha opinião sobre isso é o seguinte: ele ainda está crescendo, precisa melhorar muito, como ele nem falou, para chegar no auge dele. Mas você nunca tem como estimar a vida de uma rede social. Quem diria, por exemplo, 5 anos atrás que o Orkut acabaria? Ele ainda tá lá, mas é uma cidade abandonada. E hoje, sei lá, em três anos, o Orkut literalmente esvaziou e o Facebook tornou-se uma potência no Brasil, coisa que não era imaginada. Então você nunca sabe, sei lá, daqui 5 anos como vai estar o LinkedIn, se vai aparecer um concorrente à altura, etc. Porque hoje em dia no mundo online é muito rápido as coisas. Um outro ponto é que o perfil da pessoa que acessa o LinkedIn é um pouco diferente, se você colocar em quantidade, na verdade em estilo, é um pouco diferente das pessoas que acessam um Facebook. Quem acessa o LinkedIn é uma pessoa que é um pouco mais velha e que quer manter o seu histórico lá, quer ser acessado, e também muitas pessoas que estão saindo da faculdade. Oswaldo citou ontem que tem muitas pessoas que eles têm um pico de acesso que é na idade mais ou menos de 22, 23, 24 anos, quando as pessoas estão saindo na faculdade e estão procurando emprego e elas acabam entrando e preenchendo seu perfil nesse momento. Então, diferente do Facebook, você tem acesso de todas as idades o tempo todo, tem um monte de coisas de humor acontecendo, tem chat, bate-papo, milhões de atrações, jogos. O LinkedIn é uma coisa mais séria e por isso você vai lá, faz o que você precisa fazer. Você não troca de emprego todo dia, você troca de emprego uma vez a cada, sei lá, X anos. Então, não tem tanta coisa que você possa ficar fazendo hoje lá, a não ser criar textos ou procurar ler coisas que vão melhorar sua carreira, melhorar pessoa que você é, melhorar seu inglês, não sei. Mas você não tem tanto acesso, nem tanta inserção de conteúdos o tempo todo. Por isso que talvez as pessoas não passem tanto tempo. E também é por isso que eu acho que ele tem muito a evoluir. Ele precisa aumentar as opções de coisas que você tem para fazer lá, para que isso mantenha as pessoas mais interessadas por mais tempo. Essa é a minha opinião.
Não, perfeito, realmente é bem por aí. E o perfil do profissional, o perfil da pessoa, né, que utiliza o LinkedIn hoje é um nível de exigência diferenciado em relação ao Facebook, por exemplo. Porém, o Facebook também tem uma certa exigência quando a gente sabe que as empresas também dão uma olhadinha no seu Facebook, né? Então é preciso um certo cuidado, um certo critério também para avaliar. Como eu disse, as redes sociais exigem muito cuidado com aquilo que é postado, com aquilo que é construído em termos de imagem, tanto pessoal quanto profissional. Porém, o LinkedIn tem a evoluir muito, tem que evoluir muito, ele tende a evoluir enquanto ferramenta social, profissional e social também.
Mas e, eu tenho uma pergunta para vocês. E se o Facebook, com todo esse potencial e com esse 1 bilhão de pessoas que está lá, resolvesse montar uma ferramenta de contratação e administração de currículos e começasse a competir com o LinkedIn? Obviamente não seria a mesma qualidade, porque a informação que está no Facebook não é com tanta qualidade como o LinkedIn. Porém, seria um grande problema pro LinkedIn, caso eles decidissem fazer isso.
Não, tá aí o Branchout, né? O Branchout é um aplicativo, para quem ainda não entrou, dentro do Facebook, que você tenta simular uma rede social corporativa, business. Então, você adiciona pessoas, segue. Ele tem mais ou menos o mesmo princípio do LinkedIn. Só que no Brasil ainda não pegou. Eu recebi um monte de convites, entrei e como o Google Plus, a gente entrou e nunca fez nada lá dentro, né? É uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, falando sobre LinkedIn e o melhores práticas aí no uso do LinkedIn, né? É sobre as conexões, pessoal. Não dá para conectar o LinkedIn com o seu Twitter e ficar postando no LinkedIn automaticamente tudo que você compartilha no Twitter. Por favor, hein? Eu quero morrer quando eu vejo esse tipo de coisa.
Existe uma técnica, né, Lenice, para você fazer essa ligação entre o Twitter e o LinkedIn correto. Você faz um post no LinkedIn, no Twitter, desculpa, e você coloca a hashtag IN. Daí automaticamente esse post ele aparece no seu stream, né? Dentro do LinkedIn.
Exatamente, além disso tem aplicativos que se conectam e tudo que você posta vai automaticamente pro LinkedIn. Nunca façam isso, por favor.
Uma coisa que eu percebo assim, que ocorre no LinkedIn e nas redes sociais, nas outras redes não acontece muito, é o seguinte, um post, né, uma mensagem que um usuário, uma empresa cria, ele tem uma vida útil muito curta. As empresas, os grandes profissionais, né, os grandes executivos não vão investir tempo em conteúdo, em produção, em responder as coisas em uma rede social onde a sua mensagem vai durar alguns dias, algumas horas e vai sumir. Por isso que eu acredito que o LinkedIn, ele vem, né, o objetivo dele é ser uma rede social assim, que vai acompanhar o profissional durante a carreira dele. Eu acredito que esse seja o diferencial dele, assim, porque eu tenho há 7 anos o LinkedIn, mais ou menos.
Eu discordo um pouquinho só de você, Hélio, quando você fala que o conteúdo vai sumir, porque, na verdade, tudo que você posta fica eternamente registrado, né? Fica pro bem ou pro mal, fica sempre ali nos seus arquivos. O que eu vejo no LinkedIn é que é uma coisa mais perene, né? Não é uma rede que eu acesso todo dia, mas como você comentou, você tem o seu há 7 anos, eu devo ter o meu há mais ou menos uns 8, 9 anos também.
Então, Ale, é que assim, eu entendo que assim, o conteúdo ele fica acessível, mas vamos concordar que assim, é bem difícil eu chegar a postagem de um ano atrás de um certo usuário ou no Twitter ou no Facebook.
Tá aí o Google que indexa tudo, né?
Desde que aquela postagem seja pública, aberta e indexável, né? Tem muitas coisas. Eu vejo hoje muitos profissionais muito bons que mantêm seus Facebooks da vida totalmente fechados. Você, tipo, ele não tem um LinkedIn com conteúdo, ele usa o Facebook dele fica fechado. Qual a graça, né? Eu não posso nem assiná-lo.
A gente podia agora falar um pouco sobre o LinkedIn Ads, que é a modalidade de posts pagos e anúncios pagos dentro do LinkedIn. Lenice, quais os tipos de anúncios que são possíveis?
Boa, LinkedIn Ads vem aí com um poder de segmentação ferrado. Aqui na Ative a gente se especializou em fazer LinkedIn Ads porque a gente percebeu o grande potencial dessa ferramenta. Você no LinkedIn, você está limitado ainda em termos de anúncio, você só pode criar anúncio de texto e de vídeo, e os anúncios de texto têm uma foto. Você não tem aquela gama de anúncios que você tem no Google, mas o diferencial de anúncio no LinkedIn é a segmentação. Então, eu tenho uma campanha de profissionais de marketing e eu quero atingir profissionais do departamento financeiro de pequenas e médias empresas. Eu consigo.
Acho que o grande potencial, o grande diferencial do LinkedIn é justamente a segmentação. Porque como as pessoas que estão lá dentro querem ser encontradas, elas preenchem todas as informações que elas conseguem lembrar ou conseguem colocar. E isso faz com que o potencial de segmentação e de filtros do LinkedIn seja talvez até maior do que o Facebook, que já é maior, por sua vez, do que o Google. Então, os filtros fazem com que você consiga atingir exatamente aquele cara que você queria, estava procurando em um universo muito grande. Isso é bem bom, né?
Sim, com certeza. Agora, acessível para as agências, o LinkedIn tem a parte de vídeos também, a parte de anúncios em vídeo. E se você tem um potencial de investimento maior, algo maior que R$50 mil, você consegue negociar com gerentes de contas do LinkedIn outros formatos de anúncio que não os que estejam padrão. Então, uma coisa bacana do LinkedIn é que você agora também pode fazer anúncio de vídeo. Eles liberaram ontem, eu ainda não testei, mas já está disponível para todo mundo que acessa via plataforma. E se você é agência e consegue investir algo em torno de R$50 mil ou mais, você consegue criar formatos diferenciados. Então, eles têm um time comercial no Brasil já preparado para fazer venda de formatos diferenciados de anúncio.
Esse anúncio em vídeo, ele é tipo do Facebook, que é antes de aparecer algum outro vídeo? Como é?
Eu não testei ainda, não posso te dizer.
Ah, legal.
Gente, essa mudança, só queria acrescentar um pouquinho que essa modalidade de, essa nova modalidade de comunicação e de marketing, né, através do LinkedIn, do Facebook, do Google, né, no qual a Ative trabalha, é onde realmente os pequenos podem competir com os grandes, né? Que não exige uma grande soma de investimento, e com uma boa estratégia de comunicação você consegue atingir o seu público e fazer a diferença. Eu acho que uma boa estratégia de comunicação auxiliada, amparada e com o suporte do marketing, consegue realmente, o pequeno compete com o grande, e é exatamente aí a diferença.
Muito se fala sobre a busca de emprego no LinkedIn, né? As pessoas entram no LinkedIn para buscar empregos. Existe assim, as grandes empresas e as pequenas empresas. Como que as pequenas empresas podem se beneficiar desse formato de anúncio? Eu sei que elas pagam por clique e tudo mais, mas como realmente elas vão fazer isso?
Muito legal, assim, no LinkedIn, como a Giovana comentou, e muito bem, você diminui essa barreira entre os grandes e os pequenos, porque está todo mundo competindo por CPM ou por CPC. Você consegue, com um budget pequeno, dada a segmentação, atingir o cara certo, atingir o profissional que você quer, seja para fazer uma prospecção, para mostrar um produto ou um serviço, ou para você gerar conteúdo, né? Não só gerar relacionamento, mas você pode, via anúncio, com qualquer investimento mínimo, começar uma boa campanha. Além disso, se você não quer anunciar, você quer fazer relacionamento, você pode fazer segmentação. Então, eu quero, por exemplo, prospectar agências de publicidade. Eu seleciono as top 10 agências de publicidade e procuro no LinkedIn quem são os profissionais de compras dentro dessas agências. E aí eu vou mandar uma mensagem para eles, deixando claro que, assim, toda vez que você vai abordar alguém no LinkedIn para oferecer um serviço, é legal você mostrar o que a pessoa vai ganhar com isso. Então, não é uma abordagem, quero falar com você porque eu quero te oferecer um serviço. Não, eu quero falar com você porque eu tenho uma solução que vai resolver os seus problemas. Numa outra linha de abordagem, então, quando você vai se conectar profissionalmente com alguém, né? Mostrando sempre para a pessoa, no seu pedido de conexão, uma mensagem que mostre o quanto ela tem a ganhar se conectando a você. Então, eu quero me conectar com você porque eu tenho uma solução bacana que pode servir para o teu negócio, e eu acho que vai ser bastante útil para você melhorar o processo financeiro. Exato. E a pessoa, ela vai querer te ouvir, né?
E só para acrescentar, a base de todo esse trabalho não muda, realmente é a base estratégica do marketing. A gente não pode esquecer que a comunicação mudou hoje em dia, formas mudaram, o sistema de comunicação mudou, porém, o marketing, a essência da comunicação é um só, que é basicamente a estratégia. Com uma boa estratégia de comunicação, um bom programa, isso realmente não se altera, e você consegue excelentes resultados quando você consegue embasar o seu programa de comunicação e de marketing estrategicamente.
A gente podia deixar agora algumas dicas para o pessoal, né, Elinice?
Claro, vamos falar então de dicas se você vai trabalhar com LinkedIn Ads. A primeira grande dica para trabalhar com LinkedIn Ads, então, é fazer a segmentação. Quando você segmenta a sua campanha, você tem um potencial para atingir um público-alvo muito grande. E você, como a gente comentou, você consegue segmentar por cargo, por setor da empresa, se ela é multinacional, se ela é pequena, se ela é média, e por área daquela pessoa. Então, isso, a segmentação é a grande chave no LinkedIn para você conseguir atingir o público certo sem desperdiçar verba com isso. A outra dica é você trabalhar sempre com dois anúncios, fazendo competição, como a gente tem no Google, mas fazendo testes de landing page, testes de imagem, para validar o quanto aquele anúncio tá sendo relevante para o público que você quer atingir. A terceira dica é, se você está trabalhando com branding, o ideal é que você tenha uma LinkedIn page e que o tráfego gerado vá para essa LinkedIn page, porque você cria uma comunidade em torno da marca. Se você vai trabalhar isso, você precisa definir a estratégia logo no começo da campanha. A estratégia, nesse caso, ela é fundamental, porque o custo do LinkedIn é muito alto, né? O custo do clique no LinkedIn é alto. Então, se você não tem uma boa estratégia, você não consegue gerar valor. Se a sua estratégia é branding, você faz uma LinkedIn Ads, a gente está tão acostumado com o contexto de fanpage, né? Uma LinkedIn page, e nessa LinkedIn page você cria uma comunidade em torno da sua marca. Se o seu foco é retorno sobre investimento, o ideal é que você tenha uma landing page preparada para aquele nível de profissional que você está atingindo. Porque se o seu foco é atingir diretores de grandes corporações, o cara não vai ficar navegando no seu site. Ele precisa ser recebido por uma landing page que já tem o produto e um botão de contato verde bem grande. Uma última dica sobre LinkedIn. A Hootsuite lançou um e-book falando LinkedIn para experts. Ele é free. Tem um endereço, acho que o Cart disponibiliza depois, aí a gente vai encaminhar para vocês o endereço. Eu conversei com o Oswaldo, ainda não tem previsão para disponibilizar em português, por enquanto ele está disponível só em inglês. E eu acho que vale muito a pena, se o profissional quer trabalhar com LinkedIn, quer se profissionalizar em LinkedIn, vale a pena acompanhar e ler esse book.
Elinice, qual é a sua dica, ou se você puder falar, como que a empresa cria a sua company page?
Muito legal a sua pergunta, Hélio. Quando você é empresa, é muito simples. Em 4 passos, você cria uma company page dentro do LinkedIn. Você só precisa ter um e-mail corporativo. Então, se eu vou criar a LinkedIn page da Ative, o meu e-mail é elenice@agenciative.com. Senão, ele não te deixa criar. E você consegue depois colocar o logo da sua empresa, colocar um texto com a descrição dos seus serviços e conectar aos outros profissionais que trabalham na mesma empresa.
Bom, pessoal, esse foi o nosso programa sobre LinkedIn Ads. Eu queria agradecer novamente a Elenice por ter propiciado a entrevista com Oswaldo Barbosa. E foi bem legal a gente poder fazer um programa sobre LinkedIn usando... falando com o presidente do LinkedIn no Brasil. Quero agradecer então aos três por terem ajudado, por terem colaborado, dado suas opiniões e principalmente por ter compartilhado essa informação relevante conosco. Vou passar a palavra para cada um agora, para que deixe seus contatos, o site da empresa, etc., como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho. Então, Elenice, muito obrigado. Quais os seus contatos?
Eu é que agradeço, é uma grande honra participar da SEO Core, a gente que já ouve há bastante tempo, né? Acompanha o trabalho de vocês aí. Para acompanhar a Ative, a nossa fanpage é /ative.ag no Facebook. No LinkedIn, uma company page é a agência Ative. E no Twitter, @elemoura. Falem conosco, mandem e-mails sobre as suas considerações aí. E contem com a gente se vocês tiverem qualquer dúvida mais sobre LinkedIn e sobre ads.
Giovana de Paula, quais são os seus contatos para acompanhar o seu trabalho?
Eduardo, obrigado pelo convite uma vez mais. A Jornalismo Integrado, vocês podem acompanhar nosso trabalho através da nossa fanpage, que é /jornalismointegrado. Nosso site também, que é www.jornalismointegrado.net. E a gente vai estar à disposição. Muito obrigada.
Que nada, é um prazer. Hélio Rampazzo, quais os seus contatos e quais as suas considerações finais?
Bom, o prazer foi todo nosso, aqui do pessoal da Cate, do Eduardo e meu, gravar com a Elinice e com a Giovana. As opiniões foram bastante relevantes, bem interessantes. Ontem o evento foi maravilhoso, aprendemos bastante. Estou vendo uma possibilidade comercial, profissional muito grande no LinkedIn. Acredito que esse seja o momento realmente para as empresas se posicionarem, e quem realmente tiver um conteúdo de qualidade vai se destacar. Mais do que o Google, como ser um buscador geral, é um buscador profissional, um buscador de material corporativo. E isso vai fazer muita diferença em alguns meses, em alguns anos. E deixo aqui aberto para quem tiver qualquer tipo de dúvida sobre mídia, no caso sobre LinkedIn e outras plataformas, pode me mandar a pergunta ou pode me adicionar ao Facebook ou ao LinkedIn, sempre como Hélio Rampazzo, e terei todo o prazer de ajudá-los. Obrigado.
Eu concordo com o Hélio, eu acho que esse é o momento de você se posicionar, entrar nessa rede social, criar sua fanpage. Chegue cedo, você vê, por exemplo, o Facebook. Se você fosse criar a sua fanpage hoje, a maioria das URLs já não está mais disponível. Então, eu acho que se você não está ainda no LinkedIn, é a hora de você entrar e criar a fanpage da sua empresa, que é uma coisa nova. Aproveite essa chance, é de graça, todo mundo merece estar ali. Novamente agradeço a todos, um grande abraço a todos e até a próxima edição.